Paulo Paim cobra do governo providências contra o alto índice de mortes de crianças e adolescentes.
Ciro Miranda defende fim dos salários de vereadores de municípios com até 50 mil habitantes.
Novas medidas do governo vão baratear a energia elétrica, comemora Aníbal Diniz.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O número de crianças e adolescentes assassinados aumentou quase 400% de 1980 a 2012.
É o que mostra o mapa da violência deste ano. E o senador Paulo Paim cobra mais atenção das autoridades para as crianças. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
O senador Paulo Paim disse que o Brasil precisa priorizar ações que diminuam o alto índice de mortes de crianças e adolescentes. De acordo com dados do Mapa da Violência 2012, citados pelo senador do PT do Rio Grande do Sul, são os menores que mais são afetados pela falta de segurança. Entre 1980 e 2012, o número de assassinatos de crianças e adolescentes aumentou 376%, acima do crescimento total de mortes violentas.
8.686 adolescentes e crianças assassinados nesse ano, número que aumentou 376% se pegarmos o parâmetro 1980-2012. Os homicídios no total aumentaram 259%, o que demonstra que o crescimento é maior de mortes entre os jovens. Em 1980, os homicídios de jovens representavam mais de 11% do total, em 2010 chegam a 43%.
Os estados com mais registros de assassinatos de jovens são Alagoas, Espírito Santo e Bahia. Os menores índices foram registrados em Santa Catarina, São Paulo e Piauí. Paim acredita que a culpa é da falta de investimentos em educação e da má distribuição de renda.
A população migrou e os governos não conseguem implantar políticas públicas em tempo hábil para atender o segmento social que entra nos municípios ou nos estados em questão. Ou seja, as pessoas vêm do interior, na esperança dos grandes centros, e encontram a morte e a violência.
O senador lembrou ainda que os assassinatos são as principais causas de mortes de jovens. Entre 90% das mortes causadas por fatores externos, quase a metade, 43%, são homicídios, enquanto 27% são acidentes de trânsito.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, diz que na semana que vem, a presidente Dilma Rousseff vai anunciar um conjunto de medidas para reduzir o preço da energia elétrica.
Ele destacou que isso vai permitir mais investimentos e ajudar na recuperação da indústria.
Aníbal Diniz afirmou que não se sabe de quanto será a redução para o consumidor final, mas adiantou que para as empresas a notícia que se tem é que a redução será de 20%.
Hoje, o alto custo da tarifa elétrica, somado à imensa carga tributária, é apontado como um entrave à competitividade dos produtos brasileiros no mercado externo e também um item de peso na conta do consumidor individual.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, criticou o governo de São Paulo por ter pedido ao Supremo Tribunal Federal que sejam suspensos os incentivos fiscais concedidos a empresas da Zona Franca de Manaus.
Ela disse que a Zona Franca é um modelo bem-sucedido que gera empregos e ajuda na preservação da floresta amazônica.
Tenho certeza que sairemos vitoriosos no Supremo Tribunal Federal, porque toda a legislação está do nosso lado. A Zona Franca é um regime diferenciado dentro do território nacional. Então não precisa o governador de São Paulo, que já tem o maior PIB do país, continuar e insistir a lutar contra os estados mais pobres, contra os estados menos desenvolvidos.
O desvio de dinheiro da saúde e da educação será considerado crime hediondo se virar lei e projeto do senador Lobão Filho, do PMDB maranhense.
Ele diz que dados da Controladoria Geral da União mostram que entre 2007 e 2010, prefeitos e ex-prefeitos desviaram R$ 662 milhões destinados à reforma de escolas e hospitais, à compra de merenda escolar e remédios e a procedimentos do Sistema Único de Saúde.
Para Lobão Filho, o desvio desse dinheiro é um verdadeiro atentado contra a vida das pessoas e a formação educacional da juventude brasileira. Por isso, precisa ser punido com mais rigor.
A área de educação, saúde e infraestrutura são as áreas efetivamente mais focadas por esses grupos que tentam extorquir dinheiro das máquinas públicas, seja ela municipal, estadual ou federal. E eu tenho certeza que qualquer congressista irá dar apoio integral a este projeto, porque ele trará grandes benefícios para a nossa população.
O senador Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso, destacou a importância dos investimentos do Programa de Agricultura Familiar para a exploração de seringais.
Ele explicou que com o Pronaf Eco Seringueira, o produtor que quiser trabalhar com a produção de látex pode pegar empréstimo de até R$ 80 mil, com juros anuais de 4% e 8 anos de carência.
Segundo Cidinho Santos, o Mato Grosso pretende promover o plantio de 160 mil hectares de seringueiras em 15 anos, beneficiando 30 mil famílias de pequenos e médios produtores rurais.
A seringa, além da borracha, ao final do seu ciclo, você pode utilizar a lenha dela para a produção de energia, para queimar a caldeira, para geração de vapor. E esse investimento do governo federal vai dar a oportunidade para pequenos produtores no Brasil, no estado do Mato Grosso, entrarem na atividade, crescer e se desenvolver e ter de forma sustentável a produção em sua pequena propriedade.
Já o senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia, pediu ao governo federal que invista na construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste.
Segundo ele, a ferrovia que vai de Campinorte, Goiás, até Vilhena, em Rondônia, encurtará o caminho da exportação de carne e de soja para o Hemisfério Norte e para a Ásia.
Tomás Correia também pediu ao governo federal a reconstrução da BR-364, que liga o sudeste do país aos estados de Rondônia e do Acre.
Essa rodovia, a 364, tem sido palco de enormes acidentes automobilísticos, com vidas ceifadas, acidentes fatais, que entristece o nosso estado.
E o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, cobrou a duplicação das BRs 280 e 470, responsáveis pelo escoamento da produção catarinense.
Nós queremos a obra. Ela não é para conforto, não é para passear final de semana, não. É para levar produtos catarinenses para portos, exportar produtos brasileiros, fazer divisa, fazer o crescimento do país, empregar gente. Para isso nós queremos rodovia duplicada em condições.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, defendeu a aprovação do projeto dele, que inclui a disciplina de cidadania, moral e ética no ensino fundamental e a de ética social e política no ensino médio.
Segundo o senador, isso vai garantir formação ética, social e política aos estudantes.
Sérgio Souza alega que, com mais informação sobre os princípios éticos e morais, o brasileiro poderá eleger candidatos melhores para o país.
Nós temos espaço, sim, dentro do currículo escolar para colocar isso. Não é uma disciplina que tem que ser todos os dias, duas aulas por dia, não. Pode ser uma vez por semana. Vamos começar por aí, mas vamos colocar isso, gente.
E se depender do senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, os vereadores de municípios com até 50 mil habitantes vão deixar de receber remuneração pelo exercício do cargo.
Ele tem uma proposta de emenda à Constituição que acaba com o salário desses vereadores, como explica o repórter Celso Cavalcante.
De acordo com Ciro Miranda, se sua proposta de emenda à Constituição for aprovada, 90% dos municípios brasileiros vão deixar de pagar remuneração aos vereadores. O texto também limita a 3,5% da arrecadação as despesas do município com a manutenção da Câmara de Vereadores. Ciro Miranda explicou os motivos que o levaram a apresentar a proposta.
Nós fomos motivados pela visita de alguns vereadores, inclusive do Rio Grande do Sul, que nos mostraram uma realidade que no seu município, com 5 mil habitantes, eles tinham até 9 vereadores ganhando R$ 7.800 cada um. E o prefeito não tinha verba para contratar um médico para a cidade. Depois nós fomos perguntando quais as atividades que esses vereadores faziam. Normalmente é uma reunião à noite por semana. Então não há o porquê dessa remuneração, já que eles querem situar. Isso é uma atuação comunidade, não se fazer disso um emprego.
Esta proposta ainda está na Comissão de Constituição e Justiça. Para sair do papel, ela tem que ser aprovada duas vezes pelos senadores e outras duas vezes pelos deputados.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Leila Herédia, Lia Passarinho e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom feriado.
Boa noite.